você vai ouvir agora foi pregado em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Sei que vocês já leram a história do Natal muitas vezes. Todos nós temos lido ano após ano essa história. Algumas coisas chamam a nossa atenção. A minha, sempre que eu olho para José, ele me intriga, porque na história do Natal ele é um personagem muito importante, mas ele não é o personagem principal. Mas ao mesmo tempo, nenhum de nós pensa Natal sem José. Sempre, não tem só Maria, tem sempre José e Maria, Maria e José. A história do Natal não é completa sem ele. No entanto, quando a gente olha a história de Jesus, ele não é um dos personagens principais. Em algum momento, ele se torna apenas uma lembrança. Em certa altura do ministério de Jesus, as pessoas reconheciam Jesus como parte da família de José e diziam: não é aquele o filho do carpinteiro? Mas o carpinteiro mesmo não aparece mais. Ele desaparece. E aí você começa a pensar: bom, então qual é a importância de José se ele por um tempo aparece aqui e depois desaparece? Ele é protagonista ou não? Qual foi o papel dele? O que ele fez aqui? Então eu queria olhar com vocês hoje nas cenas principais do Natal em que José aparece, para nós olharmos para ele e aprendemos com ele a atitude dele em relação a um bebê que ainda nem tinha nascido, a atitude dele ao bebê depois que nasceu. E sim, Maria foi uma mulher de fé, e ela foi bem-aventurada. Nenhum de nós deixa isso de lado ou deixa de reconhecer isso. Mas José, no seu silêncio, na sua discrição, no seu papel de coadjuvante, foi essencial no que diz respeito à fé e submissão a Deus. E a fé e submissão ao ministério do Senhor Jesus, mesmo que ele não tivesse todos os dados na sua mão, mesmo que ele tivesse todos os dados para poder crer como nós cremos nos dias de hoje. Então acompanha comigo, vamos ler a história de José. Diz assim o texto bíblico: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1:18. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que se tinha dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo seu nome, Emanuel. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Depois nós vamos ler a outra cena da história. A primeira cena é essa daqui. O que acontece aqui? José tinha um casamento judaico com Maria, e o casamento judaico começa com o compromisso de promessa de casamento e de fidelidade. Ainda que o casal não passasse a morar na mesma casa naquele momento, eles já tinham um compromisso e já encaravam aquele compromisso como se fossem casados. Se esse compromisso tivesse de ser rompido, a lei dizia que o marido ou a mulher que quisesse romper, mas o marido que tinha a prerrogativa de romper, ele tinha duas saídas. Ou ele denunciava a parte errada no processo E essa parte seria submetida a julgamento. Se a lei fosse levada a rigor, a pena era morte por apedrejamento. Então, José podia denunciar Maria. A essas alturas aqui do Novo Testamento, a aplicação da lei já não era mais tão rigorosa como era nos tempos antigos. Havia muita interpretação, discussão, esse negócio de discutir a lei e aplicar a lei de maneira diferente é antigo. Aqui já tinha um abrandamento de pena, algumas discussões, alguns casos a gente dá pena de morte, outro não. No mundo do Novo Testamento, essa aplicação de lei não era tão severa. Mas se a mulher não fosse assassinada fisicamente, com certeza ela seria assassinada socialmente, porque ela nunca mais conseguiria outra oportunidade de fazer nada naquela vida, de constituir família ou de ser vista por aquela sociedade de maneira digna. Segunda opção de José era lavrar uma carta de divórcio, como se ele mesmo estivesse desistindo do casamento e dando liberdade a Maria. Mas seria uma atitude mais branda, mas igualmente aquela mulher teria que, toda vez que tivesse que se envolver com alguém ou o assunto da família voltasse, ela teria que apresentar aquela carta e, novamente, ela teria que ser avaliada por aquilo que aconteceu. Então, não seria uma boa ideia. No entanto, José tem uma postura discreta, piedosa e misericordiosa com Maria. Queria chamar sua atenção para isso. Antes mesmo do anjo anunciar para ele, não tenha medo, porque não tem nada errado com Maria. Você está participando de um grande milagre. O que ele fez? Ele resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Eu fico muito curioso para tentar descobrir como é que ele fez isso. Como ele ia conseguir? O que tinha na cabeça de José? Porque, na verdade, o anjo vai aparecer daqui a pouco e ele não vai precisar fazer isso. Mas o que tinha na cabeça dele? Como ele imaginou que naquele sistema legal que ele vivia, e tudo indica que ele era fiel aos seus compromissos religiosos, como ele ia conseguir fazer isso? Mas o fato é que ele tinha planejado que, mesmo sem conhecimento total da situação, ele exerceria graça com Maria diante daquela situação adversa. Isso já mostra para você e para mim por que Deus tinha escolhido José para ser o pai terreno de Jesus Cristo. Não é? Aquele homem piedoso, fiel, gracioso, humilde, seria ali na infância de Jesus um modelo de piedade para aquele menino que cresceria e exerceria o seu ministério. E olha o que diz o versículo 20. Enquanto ele refletia sobre isso, pensava nisso, tentava achar uma solução, o que acontece? Um anjo do Senhor aparece e diz: não temas receber Maria por esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Qual o segundo elemento de José aqui? É um homem de fé. Deixa eu dizer para você, você pode procurar no Antigo Testamento inteiro. Não tem um milagre de uma virgem concebendo um filho sem relações sexuais. Você pode combinar na mitologia, você pode procurar na mitologia greco-romana toda, que era o texto sagrado do mundão naquela época. Você também não vai achar um relato igual a esse, de que uma virgem conceberia de modo não natural, completamente miraculoso, para dar à luz ao Salvador. José está diante de uma situação religiosa e cultural completamente inédita. E ele ganha uma missão. Qual é a missão? Ele vai ter um filho e você vai pôr o nome nele de Jesus. Aqui na nossa cultura, colocar nome é uma coisa até meio irresponsável, não é? A gente não pensa muito para colocar, ou a gente combina pela letrinha do nome, ou a letrinha do nome do pai ou da mãe, mas eu não tenho um significado mais elaborado para isso. Eu mesmo chamo André porque uma prima mais velha chamada André e o pessoal queria combinar os nomes, não é? Na família, no fim, a gente cresceu e a gente nunca se vê, não é? Não adiantou nada. Então, assim, A gente não tem essa preocupação. Mas nessa cultura bíblica, dar nome a alguém significa exercer responsabilidade com essa pessoa que você nomeou e domínio sobre ela. Quando Deus diz para José, você vai dar o nome de Jesus àquele bebezinho, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ele está dando uma missão para José. José não está recebendo aquilo como um simples nomear ou como algo corriqueiro na sua vida. Olha que coisa sensacional. Ele teve o nome do seu filho escolhido pelo próprio Deus. Filho esse que estava sendo concebido diante de um modo sobrenatural, não registrado em nenhum livro que trazia os milagres e as ações sobrenaturais de Deus no seu povo e em sua volta. Mateus vai dizer que isso aconteceu para que se cumprir a profecia. E pode ser que José conhecia isso muito bem. E que quando o anjo anunciou isso, todas as peças da lei e das profecias que ele conhecia se encaixaram na sua mente. E ele, com fé em Deus, aceitou o milagre do nascimento de seu filho Jesus. Primeira lição para mim e para você, nesse Natal, quando nós olhamos para José, é: nós precisamos voltar a nos maravilhar com o Natal, porque o Natal nos lembra de um milagre. Primeiro milagre no caminho da nossa salvação. Não é só um nascimento, não é só um acontecimento grandioso, não é só um acontecimento que nós devemos olhar para ele e dizer, ah, é especial. Foi o primeiro milagre na sequência que Deus estabeleceu para executar a redenção que ele tinha planejado na eternidade por nós. E um milagre que não se repetiu mais. É singular, você não vê isso acontecer de novo em nenhum outro relato religioso. Só acontece aqui com Jesus Cristo. Uma virgem concebe do próprio Deus e nasce um menino Deus que vai salvar o povo dos pecados. Não só o povo judeu, mas todo o povo. Ele será Deus conosco. Sem Jesus encarnado, nós não teríamos apoio para as diversas doutrinas que nós pregamos e ensinamos hoje. É o Deus encarnado que se tornou sacerdote, é o Deus encarnado que se tornou um de nós, é o Deus encarnado que foi representante da raça, mesma raça que nós, mas cresceu sem pecado. E porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, então ele não tinha a natureza pecaminosa de Adão, que nós temos. A concepção do Espírito dentro de Maria purifica aquele ser humano da natureza adâmica. Diversos pontos estão aqui no nascimento de Jesus, que são fundamentais para afirmações doutrinárias que nós fazemos. Nós precisamos olhar para o Natal não como algo corriqueiro, anual, normal, mas como o primeiro grande milagre que deve nos fazer nos sujeitar a Deus. Porque de geração em geração, ele tem provado a sua fidelidade, e ele tem mostrado para você e para mim que ele cumpre aquilo que ele diz que vai fazer. Sem tantas explicações, como uma explicação muito simples, no meio de uma ponderação que devia ser, no mínimo, perplexa para alguém que faz um contrato de casamento e descobre que sua futura esposa está grávida e não dele, José ouve mais a voz de Deus do que as suas circunstâncias ou do que a voz do seu próprio coração. Não temas, disse o anjo, vai e recebe Maria para sua esposa. Olha o versículo 24. Quando despertou do sono. Olha a obediência de José, o que ele fez? Foi ponderar se estava ou não, se ia obedecer ou não, se a situação era assim mesmo ou não. Ele colocou, não, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto não deu ela à luz a um filho, a quem impôs o nome de Jesus. Relato da obediência completa de José. Tomou Maria por esposa, nasceu o menino, ele colocou no menino o nome que Deus havia dado a ele. Segundo episódio que eu queria ler com vocês, Mateus capítulo 2, na sequência. Tendo nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ninguém diz que são três, tá, gente? A Bíblia não diz que são três. Uns magos. Tá? E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E ele respondeu, em Belém da Judéia. Porque assim está escrito por meio do profeta, e você, terra de Belém, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia diante deles, até que, chegando, parou onde o menino estava. Vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-nos suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. E depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Vocês se lembram? José e Maria tinham que fazer uma viagem. Eles moravam em Nazaré, certo? Estavam lá. E o imperador, então, estabeleceu que eles precisavam fazer um recenseamento. Por que o recenseamento era importante? Porque era por meio do recenseamento que os impostos eram cobrados. Lucas nos conta essa história. Mateus não se interessa um pouco muito aqui por isso. Mas ele vai descer até Belém de Judá com a sua esposa, porque ele tinha que dizer, ó, eu sou José, essa Maria, nós somos casados, eu sou... um empresário do ramo de artesanato, não é? Carpinteiro aqui na Bíblia não significa necessariamente um marceneiro, mas alguém que tinha habilidade para fazer todo tipo de trabalho em madeira, ferro, ouro. Então, era uma gama de habilidades que essa profissão trazia e não um simples carpinteiro somente. Ele tinha que fazer isso. Todos sabem da história, ele chegou em Belém, Judá, e lá procurou um lugar... e não tinha um lugar para se encontrar, e ficou num estábulo. Nota para a gente, o estábulo naquela época não era aquela casinha lá sozinha no campo, como a gente vê na representação tradicional por aí. Não é? O estábulo ficava dentro da casa. Então havia um lugar que era mais ou menos um retângulo, havia um lugar onde dormiam as pessoas, e no mesmo cômodo, com uma divisão menor, ficavam os animais. Então, o que acontece? Jesus é recebido numa casa que não tem lugar para ficarem as pessoas e eles vão dormir no cômodo da casa onde ficam os animais. E ali Jesus nasce, é colocado no comedor dos animais. Provavelmente, aqui na história dos magos, eles já não estão mais nessa casa, eles já estão em outro lugar, ainda em Belém. Mas olha que coisa sensacional no nascimento de Jesus. Deus fala com não-judeus. E o texto não diz para nós, não tem qualquer sinal que esses judeus se converteram, que esses judeus creram em Deus, que eles se renderam à lei de Deus. Tão somente eles viram uma estrela e foram seguir, porque aquela estrela revelava que estava nascendo um novo rei dos judeus. Não era um fato novo. A monarquia era ligada à estrela e a relação dos astros com a vida era crida naquele mundo normalmente. Essa turma aqui, pela origem da palavra, a gente supõe que eles vêm da Pérsia, onde hoje é o Irã. Então saem lá da Pérsia, observando o céu, viajam algum tempo, porque não viajam a pé ou a camelo, os cavalos eram mais usados pelos egípcios em locomoção do que pelo resto do Oriente Antigo. Mas viajam e chegam até aqui. E onde eles vão parar? Em Jerusalém. Por que eles vão para Jerusalém? Porque é a capital do país. Você pensa assim, bom, nós queremos descobrir quem é o rei. Vamos até lá. O povo da capital deve saber onde esse novo rei nasceu. Hein? Pobres magos não tinham a menor ideia de que aquele rei que nasceu não era o rei do jeito que ele imaginava. E eles não podiam imaginar que causaria um alvoroço. O Vale Paraibano daquela época publicou, né? Três estrangeiros agitam Jerusalém com a notícia mais quente do momento. Tem um novo rei. Herodes não era gente boa. Pelo contrário, ele matou algumas das suas esposas, seus filhos, seus irmãos. Ele não era, assim, só um governante ímpio. Talvez, de todos os governantes dessa época aqui, ele foi o pior em termos de crueldade, de maldade, de não pensar o que podia fazer para não perder o seu lugar de rei. Agora, vocês imaginem, esse homem, legal assim, não é? Ele recebe a notícia, nasceu um novo rei. O que ele faz? Vai atrás dos entendidos. Se ele nasceu, os pastores sabem. Vem cá, galera, fala aí. Vivesse lá, Léo, você ia ser chamado por Herodes para dizer, onde é que vai nascer esse menino? Nasceu em Belém de Judá. Os magos têm a sua informação, ele chama os magos secretamente e fala, olha, eu quero adorar o rei também. Mentiroso. Certo? Ele não queria adorar o rei. O que ele queria fazer com esse rei? Matar. Não pensa, não era custoso demais para ele isso? Porque daqui a pouco, vocês conhecem a história, ele vai mandar matar todos os meninos menores de 2 anos, de acordo com a previsão, para não correr nenhum risco, para não ter nenhuma chance daquele rei sobreviver e tomar o seu lugar. Então ele não media nenhuma atitude para suas consequências. Agora, a coisa mais especial disso é que os magos trazem para Jesus 3 coisas muito preciosas. Eles trazem para Jesus ouro, que todo mundo já sabe que é precioso até hoje. Eles trazem para Jesus incenso, que não era esse incensinho que liga e queima que a gente tem nos dias de hoje, é um tipo de um óleo, não é? Que ainda hoje é muito caro, certo? Ainda hoje custa muito, mas naquela época custava muito mais. Esse óleo servia tanto com efeitos medicinais, mas também servia como perfume, era usado para embalsamar o corpo na hora da morte. Alguns comentaristas mais reformados vão dizer que os magos trouxeram o ouro para o rei, mas trouxeram o incenso e a mirra, já numa espécie de predição da morte de Jesus, ou coisas que seriam usadas para preparar o seu corpo para a morte, e a mirra de igual forma, uma resina também tão preciosa e tão cara quanto o incenso. Vários comentaristas vão dizer que foi o ouro, o incenso e a mirra que sustentaram José, Maria e Jesus no Egito nos quase 2 anos que eles passaram por lá. Porque José era um estrangeiro, vocês conhecem o passado de Egito e judeu, né? Vai para um lugar que era hostil a estrangeiros. O Egito não era muito amigo dos estrangeiros. Vai para lá e provavelmente não conseguiria emprego muito facilmente. Bom, os magos são avisados por Deus em sonho e não voltaram à presença de Herodes, seguiram para o outro caminho. Isso enfureceu muito Herodes, que tomou aquela atitude que nós já conhecemos. Mas nós temos uma segunda atitude de José aqui, de novo, com resignação, obediência e coragem. Para defender Jesus, Deus, em sua soberania, escolheu um homem manso e corajoso. Não seria uma atitude de prudência se José dissesse assim, não, eu vou ficar por aqui, vou imitar Joquebede, vou colocar Jesus num cesto e vou levar para o Rio Jordão. Não ia dar certo, né? O Rio Jordão aqui não protegeria o bebê. Ele faz exatamente o que Deus manda ele fazer, numa estratégia completamente diferente. Toma o menino, foge no Egito e fica por lá porque Herodes quer matar o menino. Precisa de coragem. Você vê que precisa de coragem porque ele sai na mesma hora? Não. Ele sai ainda quando estava de noite. Não foi uma viagem tranquila. Era literalmente uma fuga. E pode parecer um paradoxo, mas era uma fuga corajosa para cumprir aquilo que Deus tinha ordenado, para preservar o seu filho daquela matança de bebês por aquele homem ímpio. Novamente, José demonstra humildade e submissão. Com os magos, nós aprendemos que Natal é tempo de adoração. Com os magos, nós aprendemos que Deus, desde o começo, embora os judeus não tivessem compreendido isso, já tinha incluído gentios no seu plano, porque ele revela o nascimento de Jesus a três gentios descrentes que não conheciam a tradição judaica. Se eles conhecessem, eles saberiam que Jesus nasceria em Belém. Eles não conheciam. Três magos completamente gentios são incluídos no plano de Deus para o anúncio de Jesus. Mas no Natal nós aprendemos também que nós devemos obedecer a Deus. Não importa aquilo que Ele pede de nós. Estão se aproximando dias, meus irmãos, em que nós precisaremos de coragem para defender o nome de Jesus Cristo. Não sei quanto tempo, mas é claro para nós, olhando o contexto mundial, que dias hostis à fé, hostis ao cristianismo, estão chegando para nós. A pergunta para nós é, nós teremos a coragem, a sabedoria de José de fugir quando for preciso, de resistir quando for preciso, de obedecer a Deus, por amor a Jesus Cristo, o nosso Salvador? O texto continua e eu quero pular para a última parte, versículo 19. Depois da morte de Herodes, um anjo apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. O que faz José? Vejam comigo, 21. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas, e ele será chamado Nazareno. Não sei se você prestou atenção, mas Mateus faz questão de registrar uma ordem. E a reação de José, ele registra na mesma sequência dessa ordem. Então ele diz assim, o anjo aparece para José e diz, levante-se, tome o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Agora olha o que acontece aqui no 21. Mateus faz questão de registrar a obediência completa e integral de José. Levantando-se José, o que ele fez? Segue a mesma sequência da ordem. Tomou o menino e sua mãe, levantou-se e foi para a terra de Israel. Mateus habilidosamente constrói a sua história para chamar a sua atenção e a minha, que a obediência de José não era só imediata, mas era precisa. ele tem o cuidado de obedecer a ordem do Senhor do jeito que ele recebe, da maneira que ele recebe. E ainda que tivesse lutas no seu coração, porque ele não teve medo para fugir para o Egito, e ele não teve medo porque ele não sabia de toda a história de Herodes, não é? Os magos não tinham aquela história, a informação de que ó, José foge porque o Herodes chamou a gente e Deus disse que ele quer ó, cortar o pescoço do seu filho. Eles não tinham essa informação. Só visitam Jesus, adoram Jesus e vão embora. O anjo aparece e diz para ele, José, vai para o Egito, José vai. Mas aqui, não é? José já tinha lido a Folha do Cairo, não é? E ele viu e falou assim, opa, Arquelau está reinando lá naquela terra. Bom, Herodes não era tão bom assim. E o filho dele também tinha má fama. Será que a gente deve voltar para lá? E o anjo aparece para Herodes e diz, não volta para lá, você volta para Nazaré. Curioso que, tanto tempo depois, voltar para casa, para aquele país, e voltar não para o meio da família, tá, mas para outra cidade, seria recomeçar a vida, né? Como marceneiro, artesão, artífice, metalúrgico, ele tinha que começar de novo. Mas ele não titubeia, ele volta para Jerusalém e ele volta para Nazaré e faz exatamente aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Embora José não tenha sido o personagem principal do Natal, a sua coragem e a sua obediência são essenciais para contarmos a história do Natal. E se há uma lição que nós temos que aprender com ele, é essa. José fica por mais um tempo aqui, nós vamos ver José em alguma história até o momento em que anualmente, indo à Páscoa, José é surpreendido por Jesus quando ele está no meio dos doutores. Então vamos lá aqui. Anualmente, os judeus de todas as cidades tinham que cultuar em Jerusalém. Não havia sacrifício nas cidades locais. Havia sinagogas. As sinagogas eram centros de adoração e estudo. Os meninos judeus aprendiam a ler em casa e iam aprender teologia, Bíblia, na sinagoga a partir entre os 5 e 6 anos. Eles tinham que estar preparados teologicamente para a vida até os 12 anos. Na cultura judaica não tinha adolescência. Então, aos 12 anos, o filho passava por um ritual e ele era promovido a adulto. E até os 30 anos ele era preparado para ser recebido como um homem capaz de trabalhar na sociedade, na sinagoga. Não trabalhar fora, mas para ele ser recebido como professor na sinagoga, instrutor, então ele esperava dos 12 até os 30 aproximadamente. Era a mesma coisa com o sacerdote. O sacerdote era separado bem cedo, mas ele só podia exercer o sacerdócio a partir dos 30 e tinha que parar aos 50. Não é? Você vai dizer assim, que vida boa, trabalhar só 20 anos, mas pensa, o sacerdote era desde o matador do bicho que ia para a oferta, até o desossador, separador de partes, que acendia o fogo no altar para fazer aquele sacrifício, tinha, além de todo o ensino teológico que ele tinha que manter naquele lugar. E a bem da verdade, José como pessoa na história do Natal desaparece da narrativa dos evangelistas nesse momento, quando Jesus some e José e Maria ficam preocupados, voltam de parente a parente, não encontram Jesus e encontram Jesus no templo. Olha só, encontrar uma criança de 12 anos no templo conversando com os doutores não era incomum e não era surpreendente. O que era surpreendente era encontrar uma criança de 12 anos entre os doutores do templo, respondendo perguntas e fazendo perguntas intrigantes para eles. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ali é uma coisa curiosa, porque eles perguntam, José, o que você está fazendo? E Jesus responde para José e Maria, vocês não entendem que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Os evangelistas não registram esse fato, mas aquela história parece ser um momento em que José termina o seu ministério de pai terreno de Jesus, termina a sua missão. Ele entrega Jesus para o seu país, para a sua cultura, para a sua sociedade, como homem formado, como pronto para crescer e exercer o seu ministério. O que a gente tem depois sobre José é apenas uma menção, que eu disse no começo da minha palavra aqui. Ele é o filho do carpinteiro. Não é esse o filho do carpinteiro, ele não é irmão daquele, não é daquela família de lá, ou, quando muito, alguém zombando de Jesus vai dizer para ele assim, ele vem de Nazaré, e de Nazaré pode vir alguma coisa boa. São só os dois reconhecimentos de José que aparecem aqui. E, no entanto, mesmo não sendo uma das estrelas do filme, José é essencial no plano de Deus e no cumprimento daquilo que Deus tinha intencionado fazer com o nascimento de Jesus Cristo. E ele faz isso deixando para nós um exemplo de obediência, submissão, fé, crença na palavra de Deus. Se você prestar bem atenção aqui, nenhuma das atitudes de José de obediência é feita em contexto favorável. Para terminar, relembre comigo aqui. Ele se casa com uma noiva grávida, de uma maneira que ele não tinha nenhuma base para comparar, só crer, porque nunca tinha se lido um relato daquela natureza, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Ele vai fazer um recenseamento e não encontra lugar, e vai para um estábulo. Poxa, o Salvador do povo vai nascer no estábulo. Ele foge porque Herodes queria matar a criança. Depois, vai para uma terra estrangeira. Fica lá esperando voltar. Obedece exatamente a ordem de voltar, mas tem medo porque Arquelau está lá. Mas Deus diz para ele, volta para Nazaré, porque lá eu vou proteger você, você vai cuidar da sua família. Que exemplo de obediência, mesmo na descrição, mesmo sendo coadjuvante na história, mesmo escondido nas entrelinhas da história de Jesus, ele tem um papel fundamental no plano de Deus. Queria convidar você para, nesse Natal, enquanto você lembra do nascimento de Cristo, que você tenha a mesma atitude de José. Você adore a Deus por tão grande milagre que é o Natal na nossa vida. Não tem nenhum outro grupo religioso que possa contar uma história semelhante a essa. E que você lembre-se de que o melhor presente que você pode oferecer a Deus no Natal, em resposta a tudo que Ele deu para você, um presente que você nunca vai conseguir retribuir, seu filho, que você obedeça ao Senhor, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Que você obedeça ao Filho de Deus, ainda que isso custe a você perda de privilégios, perda de conforto. Que você obedeça ao Filho de Deus, obedeça a Deus para que o seu Filho seja conhecido.